bem? Bem-vindo a mais um Mold Talk. Eu sou o Leandro e hoje ao lado do meu amigo Thiago.
E aí, Thiago? E aí? Tudo bom?
Bom. Vamos aqui para mais um Indica. O Indica é aquele tipo de programa quando a gente tá com preguiça de falar sobre as coisas e precisa
não
ser
fala
rápido.
Isso. Que calúnia.
É nada, o Indica é mó legal. Só que hoje tem um plot twist no Indica, porque o Indica era, obviamente, pra indicar algum jogo que a gente já tinha jogado, né? Jogo completo, jogo indie e jogo não lançamento. Só que, como teve a Steam... Eu nunca lembro o nome, é Next
vem
Fest?
Aí.
Fest?
É, Next Fest, e aqui eles traduzem pra Vem Aí.
Vem Aí. Então a Steam Vem Aí. É, a gente jogou uma porra de demo. A gente sempre joga um monte de demo quando a Steam faz essas loucuras aí. Então, eu separei alguns pra falar rapidinho, porque coisa boa. Por mais que vá alguns apareçam no Minuto Indie do nosso canal, que vai sair durante as semanas, meses, né? Porque são jogos que não vão lançar esse ano, tem coisa que vai ser só ano que vem. Fica aí meio que um aviso pra você fazer, colocar na wishlist lá da Steam ou... Se for sair para outras plataformas, mas é certeza que seja na Steam, porque a gente jogou, né? Nesse Vem Aí da Steam. Tá? Isso. Então, se você.
Steam. Ele tá falando Steam toda hora, então dá pra.
O que, que é?
Que linda. Não, é que você tá falando. Falou 800 milhões de vezes Steam, eu tô repetindo mais algumas, entendeu? Pra, sei lá, vai que cai algum que... algoritmo, alguma coisa
do tipo. É simpatia, né?
É.
Se você só ouve a gente tem um canal no YouTube, Old Players, tá em youtube.com/oldplayers, na verdade. O link tá na descrição. A gente faz vídeos mais focados em ensaio, né? Então a gente fala de mecânica, game design e tal, mas também tem review. A gente fala muito sobre o jogo indie, que é o Minuto Indie, que a gente traz um resuminho lá de um joguinho que a gente pôde jogar antes, né? Que é o caso de demo, o acesso antecipado. Então, passa lá que tem muito vídeo legal pra assistir. Quiser mandar e-mail, odpesnevedar@gmail.com. Então, se quiser mandar alguma coisa pra gente, mande. Tem e-mail aqui do episódio passado. A gente falou mó bem do Cyberpunk. Mas
Cyberpunk, que a gente rasgou seda pro Cyberpunk. Ah, e não esquece de classificar a gente no Spotify, tá, gente?
Por favor.
Isso,
é muito bom. Muito bom. Então a gente falou sobre o Cyberpunk Edgerunners, mas na verdade a nossa opinião foi que o jogo Cyberpunk foi trucidado pelo desenho. Então o que era ruim ficou pior ainda.
Exatamente. O desenho, em vez de fazer igual o Arcane, que fez a gente ter vontade de jogar LOL, mesmo não tendo aquilo no LOL, o Edgerunners fez a gente desencanar totalmente.
Pois é. Então, tá bom já, minha vida. Então, recebemos e-mail aqui do Sorriso, nosso fiel seguidor.
Eu gostei do novo nome dele, que é O Abissal.
O Abissal. Cada gostei. Um dia põe um negócio novo. O e-mail é Dr. Machina, tem que lembrar quem é toda hora.
Ah, é, justo.
Agora é Rocha. Ah, então Rocha é ele.
Ah, o Rocha, Sorriso?
É porque o e-mail é
Rocha.
Porque
é verdade. O sobrenome dele é Rocha.
Cara, como pode, né, cara? Várias facetas.
Caraca,
o Billy.
Ele vai. É o Billy Milligan.
Billy Milligan, aí. Pode procurar aí, Sorriso. Billy Milligan. Olá, Old Player, senhores do Old do Player. Sou o Sorriso, aquele que tem um pâncreas artificial. É praticamente o personagem Cyberpunk. Vem aqui para falar não sobre Cyberpunk Edgerunners, mas sim sobre o Cyberpunk 2077.
Não, pode cortar então, não precisa. Valeu, Sorrisão. Obrigado, até a próxima.
Acredito que o linchamento em passa a publicar qual o Leandro fez no podcast foi deveras satisfatório. Mesmo sendo um defensor da história e até um pouco do gameplay, eu não defenderei. Joguei ele recentemente e gostei. Não tive bugs problemáticos e entrei em uma imersão em poucos jogos me deram. Caraca, Sorrisão, parabéns. Mas realmente existem coisas que não dá pra engolir. Enquanto eu jogava, eu sentia que Night City era como uma cidade vazia. Uma Detroit dos dias atuais. Não como em obra Cyberpunk ou de Robocop, mas sim a cidade real. Ela é vazia e quem mora lá só quer sair ou está saindo. Eu sentia e via pela cara dos NPCs que nem eles queriam estar lá. É muito óbvio ver que ainda está inacabado o jogo. E mesmo que a cada patch o jogo melhore, ele ainda está anos-luz do que prometeram. Mesmo sendo uma pessoa esperançosa, que sempre espera uma luz no fim do túnel, que espera que no fim de tudo fique bem, acredito que Cyberpunk só morra mesmo.
É, cara, não vai morrer porque os caras estão aí, estão investindo, vão investir na IP. Vai ser igual o Witcher, cara. Se você for ver, o primeiro Witcher é hoje em dia principalmente injogável, mas ele não era um bom jogo na época. O 2 melhorou bastante coisa, mas ainda mecanicamente era muito obtuso, não era.
Mas
tu
não falou do The Witcher, cara. The Witcher saiu quando?
O primeiro? Cara,
Vamos lá, em defesa do The Witcher.
Não, eu tô falando que o primeiro Witcher é ruim, não tô falando do 3, tô falando que o primeiro, até chegar no 3, demorou muito.
Eu quero defender o primeiro, eu quero saber quando que ele saiu, entendeu? Eu tô aqui pra isso.
Entendi.
Porra, nem tem. 2007.
A versão... Então, não, calma, a versão Enhanced foi 2008.
Não, 2007.
Que é, 2007 foi a original.
Porra, 2007, Thiago, então vamos lá. 2007 games. É, tinha BioShock, então The Witcher.
O cara se auto-refutou.
Caraca, mano.
Caraca, eu gostei muito.
Tá bom.
Gostei
muito. Amei. Era só The Witcher e Mass Effect.
Então, gostei muito, caraca.
É, CD,
não deu. Não, mas não é isso. Tô dizendo assim, os caras estão investindo na IP e vai rolar alguma coisa boa no futuro. Eu não duvido que o próximo jogo, ou o seguinte, vá ser um jogo bom, cara. Mas é aquilo, é aprendendo com os erros. Eles mudaram o end, mudaram um monte de coisa. E vamos ver. É o que a gente fala sempre da Ubisoft. Que a Ubisoft faz o primeiro jogo de qualquer IP nova é uma merda completa, e no segundo eles mudam tudo e fica bem melhor. Não que seja um jogo ótimo, mas normalmente o segundo jogo de qualquer IP nova da Ubisoft é muito melhor do que o primeiro. Então é meio que o...
Sei lá, não sei se o Far Cry entra isso aí, mas tudo bem. Porque Far Cry 3 e 4 pra mim são os melhores.
É, então
e os dois acho que é legalzinho.
Agora eu, não, resto... eu realmente não lembro do primeiro, cara, mas o Watch Dogs foi assim, o Assassin's Creed, o primeiro, é super vazio, tem um monte de falhas, apesar de eu amar o primeiro Assassin's Creed, mas é no 2 que ele realmente, puta, todo mundo fica em choque com o que o jogo é, então assim... É aquilo, cara, fazer jogo é isso, entendeu? Você não vai acertar sempre. O que me incomoda é os caras não acertarem, não assumirem que erraram, e ainda, tipo, vir a galera e falar e passar o pano, tá ligado? Tipo, ah, não. Calma. Não, calma é o caralho, irmão.
Tem calma. Entendeu? Eu acredito que o Cyberpunk só morra mesmo após sua expansão, não que ele vá ser ruim. Até pode ser, mas acredito que logo depois dela, o Cyberpunk que conhecemos agora, esse é a qual nós amamos espancar com um pedaço de pau podre, enquanto alguém grava para pôr no YouTube, vai sim morrer após isso. E vamos torcer para que a CD tenha aprendido com seus erros e que ela não cometa de novo com todos esses 1001 jogos que ela anunciou. Eu acho muito difícil.
Eu achei que o e-mail tinha acabado, por isso que eu falei. Não
tem problema. E aí, lá na perguntinha, alguma obra com o tema Cyberpunk gostaria de indicar? O Rocha indicou aqui o Ghost in the Shell.
Muito bom. Você manja? Você assistiu?
Cara,
essas coisas?
Ah, eu vi filmes.
É, só o filme da
Não, não, eu vi um desenho.
Você viu o anime?
É, eu vi um desenho de anime e eu vi um desenho que não era meio anime e vi o filme.
Posso dar minha opinião popular?
Gosto de deixar?
Gosto de deixar? Eu não gosto, cara.
Gosto de deixar? Não gosto?
Eu não gosto. Eu não gosto em deixar.
Não gosto.
Não curto muito, cara.
Mas o que você não curte?
Cara, eu não sei. Eu acho chato, cara. Eu acho chato e eu não... Sinceramente, eu não sei explicar o que me incomoda, mas eu não... eu não sei, cara. Não, tem alguma coisa no ritmo dele que eu acho muito estranho, eu não consigo. E a galera sempre coloca junto, né, no mesmo pedestal, né, o Ghost in the Shell e o Akira, eu acho isso um absurdo também.
Eu preciso rever o Akira, porque eu vi o Akira muito tempo atrás.
Cara, o Akira, você precisa ler o mangá, cara. O mangá do Akira é sensacional.
Como é que é? 900,
é uma fortuna, dólares, tá isso que eu ia falar, é uma fortuna. Eu comprei a primeira edição, que eu achava que ia ter o um negócio inteiro, e aí eu peguei, li, capítulo. E aí eu falei, como assim, cara? Porque é gigante também. Acho que são 6 volumes, e deve ter, sei lá, acho que umas 400 páginas, sabe? É um bagulho bem grande mesmo. E cara, mas é muito bom, cara. É muito legal mesmo.
É, eu preciso... Então vamos lá pro nosso indica. Eu não sei quanto jogo você separou, porque é que nunca é organizado, é sempre uma zona.
Cara, eu vou ser bem sincero, eu ando numa loucura tão grande que eu fui
lembrou do
surpreendido
podcast.
Isso que eu ia falar, eu fui surpreendido já não estando surpreso, que você indica. Mas eu tô com os jogos aqui no desktop, então consigo falar de...
Mas é, vai ser coisa rápida, porque tá fresco na memória aí. Eu joguei, acho que eu peguei 12 demos pra jogar.
Muito bom.
Mas nem todas, né, se destaca. Gostaria que todas fossem muito boas. Mas aí todas acabaram me agradando. Sim. Eu vou começar pelo... Não que é ruim, ou, né? Vou fazer do bom ou ruim, mas que eu vou lembrar isso na gameplay. E até fica mais fácil de explicar. Um é o Gumbrella, que é do mesmo criador do... daquele jogo do gatinho lá, do gato... Preto e branco.
Gato Roboto.
É, esse Gato Roboto, que era Devolver também. Cara, muito bonito, pixelado também. E lógico, o personagem tem um guarda-chuva que voa, protege lá ele. É meio gangster, né? A temática do negócio. É bem. Assim. Padrão Devolver, né? Faz aquele jogo aparentemente simples, mas você vê que vai ter uma evolução de personagem, né? De jogabilidade. A arte é lindíssima, colorida, aquele pixel bem feitinho, sabe? Tem um cenário, assim. Gostei do que eu joguei. Demo, tem demo, se eu gosto muito do jogo, eu não jogo tanto, sabe? Pra não ficar tomando spoiler, assim, pra depois jogar o jogo. Pode mudar, tá ligado? Mas eu não gosto de ver tanto do jogo. Então, a parcela que eu joguei de Gumbrella foi muito legal, gostei. Tem um que se chama Scars Above. É interessante porque é um jogo indie, mas quando tu bate o olho assim, ele lembra um pouco desses jogos Double A, né? Que é um pouco a mais, né? Do que tu. Não que seja superior a um jogo indie, mas você vê que eles buscam uma qualidade tipo beirando o Triple A, sabe? Um 3D mais próximo ao realismo e tal. Tô falando que é igual, mas ele lembra o Returnal, né? A proposta assim. E eu achei legal.
Ele tem um quê meio Domain.
Isso, mas cara. Assim, bem melhor que Domain.
Entendi.
Só não, nessa demo.
Não é um grande elogio,
não
isso,
é?
Tá?
Assim, mas assim, pelas 16 demos que eu joguei de Domain e a meia hora que eu joguei dos Scarabove, mano, eu vi uma progressão aqui em meia hora que não teve no jogo, né, inteiro. E o PD tem uma review no nosso canal. Do Pedro explicando por que ele não gostou de Domain também. O Pedro Guerreiro foi até o final. Então, anotem aí esse nome, Scars Above. Tem que dar um polimento, tem que melhorar algumas coisinhas e tal.
Sim.
Mas é que era um estúdio indie que ele sabe, né, das suas limitações, mas aí dá aquele... É aquele passo a mais que não prejudica ele, tá ligado? Então, ele tem porque tá dando esse passo a mais. Então... É interessante o jeito que o jogo usa a mecânica da arma, né? Porque tem elementos, então tem elemento de gelo, elemento de fogo, elemento de, acho que é de, tipo de raio. Então tem aquele esquema de jogo que a gente já tá acostumado. Ah, vai abrir uma porta, tem que ter elemento de fogo. Aí tem que pegar elemento de fogo, botar ali. Ah, tem inimigo que só morre se tomar dano de gelo. Sabe, você vai trocando ali o tipo de munição. Uhum. É legal. É um jogo dublado, né? Você tem a voz do personagem, isso é legal também. Em muitos jogos, né, você trava a voz, só vai ter texto, você acaba ficando chato, né, de você jogar. Então, Skies Above foi um jogo que me chamou a atenção.
Cara, eu ia falar do Undecember, que já ganhou o título de pior nome de jogo já feito.
Foi isso que eu te falei, né? Pô, tem um foi. Jogo igual, cara, o Diablo, que não sei o quê. Eu falei, porra.
Então, cara, porque assim, ele é interessante. É que o que eu fico pensando é, o que quer dizer Undecember, cara? Porra, eu não sei, mano.
Porque é
December, não dezembro?
É, porque é não dezembro, caraca, né? Sei lá.
Pô, sei lá, cara, é um nome muito merda, mas enfim. E ele é um Diablo-like, aliás, bem Diablo-like mesmo, porque você vê que tem alguns elementos de HUD, essas coisas que, cara, é Diablo escrito, sabe? Não tem nem o que questionar. Mas ele dá um certo... Não é um twist, cara, mas ele muda um pouco no sentido que, assim, você começa o jogo... naquele esquema de personagem super poderoso, com todos os poderes possíveis e imagináveis, né? Uhum. E aí ele deixa você testar os tipos de armas, as coisas que você pode fazer, e ele pega esse lance do Olsen, que fazia isso, que as suas skills não são do personagem, elas são das armas que você tá utilizando.
Ah, sim.
Então você consegue fazer builds diferentes, misturar um arqueiro com um mago e mexer bastante nisso. Ele é bem interessante, é bonito, é um jogo muito bonito.
Muito bonito, achei muito pra caralho.
Chama atenção, assim, tem algumas coisas que... É o que eu falei, a gente não sabe se é placeholder ou não, mas tem muita coisa que é asset que você já conhece, que você já viu em outros jogos, uhum, que você já viu a galera usando. Então, assim, isso me tira um pouco do... Me deixa um pouco inseguro em dizer assim, não, puta, esse jogo aqui, certeza, vai na fé que vai ser foda. Mas é um jogo que eu recomendo muito ficar de olho. O único problema real dele é que ele é só online. Uhum. Então, como não tem servidor aqui na América do Sul, nem... Não tem... Pro lado de cá, não tem nada, entendeu?
Então, ele é full co-op?
Dá pra jogar co-op, mas é indiferente se você for jogar sozinho ou com pessoas, você tem que logar online. Ele só rola online. Então, enche um pouco o saco, porque você tá jogando com um ping absurdamente alto. E quando o ping é alto, o combate fica clunky, sabe? Não fica gostoso, não é um negócio que flui, não é... Ele acaba com qualquer graça da animação daquele combate que você está fazendo. Então, assim, eu gostei, mas com ressalvas. É um jogo que com certeza eu vou ficar de olho, principalmente se eles trouxerem algum servidor mais próximo da gente, ou se eles vão ter um modo offline, mas se tiver, é um jogo que com certeza eu pretendo testar, porque ele é um belo Diablo-like, vale muito a pena.
Eu tinha visto os gráficos também, eu vi esse jogo e falei, pô, vou mandar pro Thiago isso aqui, porque viciado em Diablo, né? Manda mais um aí teu pra ficar empatado.
Tá. Bom, já que eu tava falando de Diablo-like, então vou colocar mais um na lista, que chama Superfuse. Você chegou a ver esse aí?
Superfuse.
Ele é um Diablo-like de super-herói.
Ah, tô ligado.
Cara, e assim, ele tem esse lance meio quadrinho, meio... Sabe? Eu não sei se você lembra de um jogo que chamava... Ai, caralho, que tinha uns super-heróis também. Que tinha o Minuteman, tinha uns super-heróis genéricos, eu não lembro o nome. Freedom League... Liberty... Sei lá, cara, é um nome muito genérico, mas ele me lembrou muito esse jogo, cara. Então ele segue esse lance meio Diablo, de você ir coletando itens e montando sua build também, é o mesmo esquema. Na demo eles liberaram dois personagens com level 10, e eu achei muito legal porque são dois personagens que são bem diferentes, e até as skills que eles têm liberados não são as skills clássicas que a gente já tá acostumado, né? Porque que nem você tem um cara que é o porradeiro, né? Que seria tipo o bárbaro, né? Ele, na verdade, ele é uma temática de super-herói futurista, né? Mas você tem o caraca, mano, eu tô mal hoje, cara. Você tem o arquétipo do porradeiro e você tem o arquétipo do que seria o mago, né?
Sim.
A maga.
Uhum.
E eu acho interessante porque, assim, as skills, elas não são aquele básico que você espera. Putz, um mago. Ele vai ter a magia de gelo, vai ter a magia de choque, vai ter a magia de fogo.
Né?
Não, eles brincam com isso, entendeu? Então, tipo, putz, você vai ter a magia de fogo, mas ela não é um bolinha de fogo, é uma firewall que você consegue direcionar os inimigos com ela, sabe? Ela tem um force push, ela tem outras skills diferentes do que você costuma ver aí. E ele tem um esquema bem interessante porque essas skills, você vai ganhando uns itenzinhos, que eu não lembro o nome, mas são tipo pedrinhas que você vai encaixando dentro da sua skill. E essas pedrinhas modificam como ela vai funcionar. Então, tipo, putz, eu tô usando a magia de fogo do firewall, mas eu queria que o firewall não ficasse parado, eu queria que esse firewall avançasse. Então tem uma pedrinha que faz ele avançar. Ah, eu queria que esse firewall, na verdade, ele durasse mais tempo. Eu queria que esse firewall, quando o inimigo chegasse perto, ele tivesse ainda algum tipo de status que ficasse nele o tempo todo. Você consegue ir modificando a skill e trabalhando nisso. Então, assim, o esquema de construir build do jogo eu achei muito foda. Achei muito interessante mesmo. E o problema, que aí também é a mesma coisa, putz, indico que fique de olho, mas não vai comprar sem ver. Porque ele tava extremamente, a performance estava extremamente prejudicada. Então, quando tinha muito inimigo na tela, acabava dando uns slowdown. Quando você trocava de mapa, dava uns slowdown, depois resolvia. Mas ainda tem esses probleminhas, então é aquilo, não dá pra indicar 100%, mas é um jogo que com certeza vale a pena ficar de olho também, porque ele é muito interessante, e eu acho que esse esquema de skill aí é um negócio que eu gostaria de ver em outros jogos desse tipo, cara, porque é muito legal.
A gente fala também, como é demo, né, falta muita coisa pros caras...
Sim.
Mostrar pra gente, né?
Pra polir, né, tem muito...
Os caras não... Eles querem apresentar o wishlist é muito importante para esses desenvolvedores, né, independentes, porque eles conseguem ver o quão interessante é a ideia do jogo para a gente, né, porque quer jogar.
Sim.
E muitas vezes não consegue também, lógico.
Então, eles conseguem medir o interesse e na página inicial da Steam, para você aparecer ali, a wishlist é muito importante também.
Sim.
É uma das métricas que o Steam utiliza.
Ah, sem contar que você pode dar feedback pela demo também, né? Então,
sim.
O cara tem a comunidade lá da página do jogo, a pessoa que jogou manda o feedback, achou tal, o cara vai pegar esse feedback, posso arrumar? Como vou arrumar? Então é importante também essa fase da demo, né? Eu acho muito importante.
Sim.
Você viu que eu joguei, também que eu até te mandei o link, que é aquele Wave Tale, que é um meio desenhadinho, com mistura 2D, com 3D.
Bonito demais.
Que é muito lindo, cara. Achei o jogo... foi muito curta a demo, foi 10 minutinhos, mas a história parece que alguma maldição lá, um bagulho sombrio... Toma conta do lugar que o pessoal mora, um tipo de ilhas, né? Que é mais, tem mais água do que terra, no mundo ali, primeiro que a gente explora. E é legal a movimentação da personagem que a gente controla, porque ela tem tipo de uma entidade que fica debaixo da água. E aí, conforme você anda, é como se o pé de uma encostasse o pé da outra, né? Então você não nada. Você anda pela água, mas é o pé da outra de baixo que te impulsiona.
Ah, que maneiro.
É irado. Você vai vendo, sabe? Você vai correndo e ela corre, sabe? Embaixo d'água, assim. É irado. O gráfico é lindo. É desenhado, mas o que eu achei legal é que o olho dela, dos personagens, e a boca, é animado, sabe? Parece um desenho.
Sim. Então... ele me lembra um pouco o estilo daquele Little Devil Inside, que a gente tava empolgado
sim,
e nunca saiu.
Sim, que não saiu até agora. É que o Little Devil Inside ele é mais 3Dzinho, né? Parece mais massinha, né?
Isso.
Esse ele pega um pouco dessa... sei lá, ele tem um estilo de arte, cara... não é...
É bonito pra arregaçar, cara. Sim, é real.
Todos os nomes dos jogos, eu vou tentar deixar o link também. Eu vou deixar na descrição. Esse aqui é o Wave Tale. Mas se procura, você vai ver. É lindo, é colorido, sabe? Tem as cores saturadas, sabe? Um negócio bem legal que eles fizeram. E
ele é interessante, né? Tem uns monstrão gigante no fundo. Eu não sei, e você chega a encontrar esses bichos?
Não, eu só enfeitei uns minions que ficam nas ilhas, né?
Entendi.
Acho que só mais pra tu aprender a jogabilidade ali. É uma aventurinha, né? Com exploração. É meio que hack slash. Não sei se vai evoluir a personagem, mas a movimentação é muito rápida, sabe? Dá pra tu fazer uns combinhos. Né? Você tá correndo na água, você aperta o RT, ela acelera, né? E aí você meio que pode mergulhar e ela dá um super pulo. Porra, cara, 10 minutos que eu joguei, foi muito gostoso, sabe?
E já vendeu, né?
Ah, já, porra, cara, já. Tá na minha wishlist, porque, cara, é muito legal. É muito legal mesmo. Eu gostei do que eu vi. Lógico, tem abertura pra melhorias e tal. Só que já mostra que é algo interessante, sabe? Que você vai ter muita coisa a mais. Então, esse também é um que eu joguei e gostei.
Entendi. Cara, eu tenho mais dois só. Eu vou trazer primeiro o piorzinho, depois eu trago o outro. Eu joguei um que eu falei um tempo atrás daquele... acho que no último Indique, inclusive, eu falei sobre ele. Sobre o Vampire Survivor, que é um... que era um jogo de hordas, né? Que utilizava assets do Castlevania. Uhum. E era um negócio bem simplesinho, mas era uma ideia de você tinha que sobreviver ao mapa, né? Você ia ganhando skills, ia evoluindo esse personagem, e aí você ia, com isso, ia ganhando dinheiro pra liberar novas habilidades, novas skills, novos personagens. E o cara foi atualizando e o negócio se tornou um monstro. E aí, de lá pra cá, tem muito clone desse jogo, cara. Muito, é impressionante.
Deu certo, como... né?
Deu certo e a galera saiu. E como é relativamente simples de fazer, né? Não é. Os caras viram que, putz, você não precisa da melhor animação do mundo, você não precisa do melhor gráfico do mundo, dá pra fazer. Como a jogabilidade é viciante, você consegue, com não tanto trabalho, fazer algo que consome muitas horas, né? Uhum. E aí eu joguei uma demo que eu achei até que já tava pra ser lançada, mas pelo que eu vi aqui ainda não lançou. Chama Soulstone Survivors. Basicamente é a mesma coisa que o Vampire Survivors. É o mesmo estilo de jogo. Só que tem algumas mudanças. E isso que eu achei interessante. Porque tem muito desses clones que eles tentam fazer igual. Eles tentam fazer exatamente a mesma coisa. E esse eu acho que ele tem algumas diferenças. Porque que nem no Vampire Survivors você não tem ataque. O seu ataque é pura e simplesmente por tempo. Então, a cada X segundos, o ataque que você tem, ele é executado. Você pegou uma outra skill, então a cada X segundos o teu ataque executa, a cada X mais um, essa skill é habilitada. E assim vai indo com tudo que você vai ganhando. Nesse Soulstone Survivors, não. Você tem esse ataque que você não controla, que ele simplesmente vai acontecer, você tem alguns ataques desse, mas você tem uma mira e você pode efetivamente lançar algumas magias, castar alguns efeitos de status nos inimigos, e tem muita skill, cara, tem muita coisa diferente, tem muito status que muda pra caramba, dá pra você fazer
trocentas builds.
O gráfico, o gráfico ele é um 3D já, então ele é um negócio, dá a impressão de um negócio melhor acabado, mas o problema é, eles tentam mudar, mas ele não é tão... ainda falta. Por quê? Por exemplo, você tem a possibilidade de você atacar quando você mirar e atacar um inimigo específico. Legal. Só que, cada vez que você passa de level, você... A tela já aparece as skills para você escolher qual skill que você quer adicionar. O problema é, como você tá clicando, o jogo é extremamente frenético, você tá clicando para atirar nos inimigos, o que acontece volta e meia é que você seleciona skill que você nem viu o que que era, entendeu? Você não... Simplesmente estava clicando, tentando matar um inimigo e do nada você passou de level e você já selecionou a skill porque você estava clicando no momento. Então assim, ele tem algumas coisinhas que vão incomodando um pouco. Esse lance, a forma como os inimigos não atacam não é tão legal ainda. Ele tem uma mecânica de chefes que eu achei interessante. Então, a cada tantos inimigos, você libera um chefe e o chefe vem para te atacar. E o objetivo é você colher as almas desses chefes. Ele tem uma progressão legal. Então, assim, ele é muito interessante, mas ainda falta um refino legal. Então, não é um... Se eu fosse... escolher um, eu ia falar, cara, Vampire Survivor, sem sombra de dúvidas. Mas se você gosta muito desse estilo, já jogou essas trocentas cópias que existem aí e queria um negócio diferente, pô, dá uma olhadinha nesse Soulstone Survivors, que realmente é um negócio... Eles tentaram, pelo menos, ir um passo além, entendeu? Eu achei interessante que eles não tentaram só copiar, eles tentaram efetivamente fazer algo diferente.
Ah, legal. Eu tinha três, mas eu acho que esses dois a gente jogou junto, mas eu acho que não sei se tu jogou esse aqui também, que é o The Entropy Century.
Ah, não cheguei a jogar. Você falou que tinha jogado, eu deixei pra depois.
Que é... Ele parece muito Portal, ou Portal, não sei como vocês falam isso, eu falo Portal. Quem jogou, quando você pesquisar The Entropy Century, você vai entender o que eu tô falando. Porque... É uma personagem que aparece do nada numa instalação, ela, né, acorda e aí ela pega uma arma e essa arma meio que fala com ela, né? Você tem tipo um visorzinho na arma,
né? Rostinho,
né? Um rostinho. E ela vai falando com você, vai te parabenizando e tal, não sei o quê. E o legal é assim, o portal você faz portais, né? Você põe um portal pra você mover os objetos. Esse, você manipula o tempo. Então, a sua arma...
Ah, eu não tinha entendido isso. Eu tô vendo o trailer.
É.
E eu vi as coisas acontecendo e eu falei, mano, por que que tá acontecendo isso desse jeito que estranho? Agora eu entendi.
É, porque, tipo assim... Como que eu vou explicar? Mas você tem que botar uma caixa num dispositivo que ela vai abrir a porta. Entendeu? Né? É tipo portal. A caixa tem que estar em cima do dispositivo, vai fazer a pressão, né? E vai abrir a porta. Uhum. Só que, tipo assim, você pode passar pra um lugar sem a caixa. Com a caixa, você não consegue, entendeu? Então, o que você faz? Você pega a caixa com a arma. Assim que você clicou no botão e segurou a arma, vai mostrar um contador na arma. Conforme você vai se mexendo, isso vai ser o equivalente a segundos. Então você vai mexendo, né? Você faz tipo um caminho, né? Com o que você quer. E aí você deixa a caixa. Com outro botão você reverte. Você vai voltando no tempo. Então a caixa vai fazer o caminho, né, reverso que você fez. Ou seja, você está em cima de um lugar e a caixa está lá embaixo. Então você moveu a caixa e em determinado momento a caixa passou pelo dispositivo, você soltou, depois você puxou, né, de volta e seguiu ele. Quando você rebobina o tempo, a caixa vai fazer o caminho reverso e tomar que ela vai parar e vai cair nesse dispositivo, vai fazer a pessoa abrir a porta. Então não é um portal que se abre, você tem que ir manipulando o tempo conforme você vai analisando o cenário.
Entendi.
Entendeu?
E tem várias coisas, né? Você reconstrói escadas,
isso,
muda uns bagulhos de umas plataformas de pulo, né? Tem bastante coisa diferente.
Porque
legal,
tem coisa que tá quebrada, você precisa pra você subir. E aí você reverte o tempo, entendeu? Aí tem hora que eu tava num desafio que era três dispositivos pra usar duas caixas só. Então tem que fazer um caminho com uma, entendeu? E aí depois com a outra. Aí tu chegava do outro lado, que só podia passar sem a caixa. E aí você voltava o tempo de uma. Cara, você trabalha com o tempo, então acho que é até, não sei se tá 20 segundos ou 12 segundos, você trabalha com essa margem de tempo, cara, e pra você encaixar, entendeu? E eu achei muito legal a interação da protagonista com a arma, é legal, porque também tem o voice act, né, então não é aquele bagulho do... É... negócio cru, né? Só texto. Sim. Não, você tem essa brincadeira. O gráfico é bem bonito, é bem legal mesmo, sabe?
Então, ele só é meio desinteressante, né, cara? Porque ele parece meio que um FPS qualquer, né? Ele não tem um estilo que nem o Portal. O Portal, ele tem um estilo dele, né? Se você olhar uma cena do Portal, você sabe que é ele.
Que é o Portal, é.
É, agora esse aqui, se eu te mostrar uma cena dele no meio da floresta ali, putz... Você fala que é qualquer coisa, é Crysis, sei lá, é Destiny, qualquer coisa.
Não sei
coisa,
se vocês se apegaram na arma só, entendeu? Uhum. A arma vai ser um personagem à parte, né? Porque
sim.
Cada carinha, o que ela fala e tal. Mas conforme você anda, parece um jogo de tiro sem nada.
Sim.
Entendeu? Mas conforme você vai andando, você tem essa impressão de Portal.
Entendeu? Não, as mecânicas que eu tô vendo no trailer, você é louco, cara, parece super interessante.
Mas quando você joga, é legal o negócio. É legal pra você, quebra. Não sei se vai quebrar mais a cabeça que Portal, mas no tempo, foi quase uma hora que eu joguei. Mano, eu sei que eu tô de cabeça, porque, cara, porque, porra, tu mexe um bagulho, tu mexe outro. Aí quando tu faz toda uma análise e bota pra funcionar a tua estratégia. Quando tu chega onde você queria chegar, tinha mais uma etapa.
Foda, cara. Não, é foda. Jogo assim, ele me deixa numa ansiedade fodida. Eu não sei se chegou a jogar aquele Baba Is You.
Puta, cara, eu nunca cheguei perto de Baba Is You.
Caraca,
eu sei que eu vou me estressar demais.
Então, eu gosto pra caralho, me interessa muito. Mas eu fico com um taquicardia jogando. Só você olha assim, só caralho, eu não acredito. Tô há 15 minutos tentando resolver isso e o bagulho tá errado. Puta que pariu. Então eu não... É difícil, cara. É difícil.
É tipo aquele cubo mágico lá.
Isso,
que tu faz, e tu fala, porra, falta só uma cor.
Você não sai do lugar, é. Caralho, mano. Você fala, foda-se essa merda. É foda. Cara, eu vou trazer o último, então, meu, que é... A minha geleia total, cara. É um negócio assim, que nem você falou, putz, ah não, viciado em Diablo. Cara, eu acho que se você juntar um jogo que tenha algum tipo de mecânica gostosinha de farmar, de minerar, de cozinhar, de plantar plantinha, coisa assim, por mais que eu não gosto de jogo de casinha, mas se essa mecânica for... afinadinha, me pega muito, cara. E aí se você misturar essa mecânica, o jogo de carta, aí fudeu, mano. Aí já era, porque meteu cartinha no meio, eu já tô totalmente dentro, que é o Potionomics.
Ah,
Potionomics. Caraca, bicho, é o tipo de jogo que eu tô ligado, que se eu pegar pra jogar, eu vou perder... um puta de um tempo. Eu tive que me forçar a parar de jogar, porque eu falei, meu, eu não quero exaurir tudo que eu tenho, tudo que eu quero fazer aqui na demo, e depois, quando sair a versão completa, eu não jogar. Ele tá pra ser lançado daqui 5 dias, de quando a gente tá gravando, lança 17 de outubro, e a história é meio aquele negócio, né? Tipo, putz, o seu tio morreu, e você herdou a loja de poções dele. Só que essa loja, obviamente, não tá 100%, né? Além de ela estar completamente depredada, você ainda herdou também, junto com a loja, uma dívida gigante que você tem que pagar. Não tem jeito. Uhum. E aí você tem que acertar essa loja, né? Montar essa lojinha, cozinhar as poções, negociar com as pessoas... os preços de venda, dessas coisas. E essa é a parte legal, porque a forma como você negocia com as pessoas são com cartinhas. Então você tem a cartinha, sei lá, início do negócio, vai, sei lá. Tem um nome muito mais interessante que isso, mas tô chutando. Mas assim, iniciando um negócio, aí você tem essa cartinha. Aí essa cartinha aumenta o interesse do personagem em 3 pontos e faz com que as suas próximas 3 cartas tenham valor dobrado, sabe? Uhum. E aí o cara, tipo, então você joga essa cartinha e aí você pode jogar mais... São 3 cartas por turno, né? Você pode jogar mais 2 cartas em cima. E aí é a vez da pessoa com quem você está negociando. E aí essa pessoa joga uma carta que é tipo, sei lá, difícil de negociar. Então, na verdade, tipo, a pessoa tá, ela diminui o interesse dela e te dá um ataque, sabe? Então, assim, você tá o tempo todo, na verdade, jogando um joguinho de cartinha de ataque e defesa, que você tá montando, estruturando, como se fosse um jogo de carta clássico, mas, na verdade, você tá negociando com as pessoas. Então, eu achei muito interessante como os caras conseguem fazer essa mecânica funcionar, porque enquanto você tá jogando a carta, não é só o efeito da carta, o personagem tá conversando com você, então você tem como entender até as próximas cartas que podem vir desse cara pelo papo que ele tá tendo. Então eu achei muito louco como, tipo, é um jogo que acaba não rolando só numa linha só, entendeu? Você consegue, tem aquela linha principal onde você vai jogar efetivamente um jogo de cartinha, mas se você estiver atento ao que tá rolando em volta, você vai colhendo informação e você consegue jogar melhor. Cara, eu achei muito foda como ele funciona. E aí tem esse elemento de crafting, esse elemento de você montar a sua casinha, esse negócio de você ir atrás dos melhores itens para fazer as melhores poções. Ele me lembrou muito uma pegada daquele Moonlighter que você...
Numa lojinha também, né?
Isso, só que você tem que ir na dungeon...
O Moonlighter é um jogo que, assim... É sacanagem das pessoas não conhecerem esse jogo.
Cara, o Moonlighter é maravilhoso.
Porque a ideia dele, a premissa dele, cara, é muito interessante, porque você tem uma loja e você precisa vender os produtos da loja. Só que pra pegar os produtos, né, da loja, você tem que, lógico, buscar matéria-prima, que estão nas dungeons. Então ele é tipo um roguelike, né, de ação, que você tem que eliminar os inimigos, né? E em contrapartida você tem essa simulaçãozinha de lojinha. Cara, é muito legal, cara.
É muito da hora, é muito legal. E aí o Potionomics, ele me lembrou um pouco essa vibe, sabe? Então, ele tem um pouco do Moonlight, ele tem um pouco do Stardew Valley, de você tá conhecendo as pessoas numa cidade nova e explorando isso, entendendo aquele lugar... E assim, ele também é bonito pra arregaçar, sabe?
Sim, tipo, a animação dele é muito linda, cara.
Caraca, é muito foda. E assim, ele é inteiro ajeitadinho, sabe? Se você for ver o cenário em que fica a sua lojinha, né? Ele é um cenário isométrico, que é desenhadinho e tal, e é bonito. Aí a animação é um 3D com os personagens super carismáticos. Cara, eu gostei demais, eu fiquei muito impressionado.
Eu vi que você ficou impressionado.
Caralho, mano, eu gostei pra caralho desse jogo, eu fiquei louco, cara.
Você que não conhece o Thiago, eu vou te dizer, o Thiago é triste, porque nada, nada desse cara feliz. Nada empolga esse cara, entendeu? Não,
a coisa me empolgar
é muito difícil. Então quando ele fala que o bagulho deixou ele sem saída, é que o bagulho deve ser muito bom, entendeu?
É foda, cara, é foda. Mas, igual o outro que você vai falar, que caralho, mano, também me pegou muito nesse.
Eu só vou fazer uma menção honrosa ao Seasons, porque ele é maravilhoso.
Caralho, mano, eu não quis nem terminar a demo.
Não, eu parei.
Já era, já tô dentro.
Eu peguei a bicicleta ali, comecei a andar, falei, não, chega. Não quero mais. Seasons é aquele jogo que te ficou, né, a gente tá esperando há muito tempo. Eu já sabia que ia ser lindo, maravilhoso, mas quando você pega e joga, é outra vibe, tá ligado? É um jogo pra você jogar e esquecer da vida, é pra relaxar.
Jogar com calma.
Com calma, né? Senta aqui, tá ligado? Uma Coca-Cola, um salgadinho, um petiscozinho aqui assim, ó. E vai e curte a vibe do jogo, cara, porque... Anota esse nome aí, Seasons. Tem outro nome lá que eu não lembro, mas eu vou colocar na descrição. Mas o joguinho que me impressionou mesmo, assim, eu tenho a fama de ser exagerado, mas...
Quase nada, pô, imagina.
Não, mas eu tenho problema. Quando o jogo me causa arrepio, Qualquer coisinha, me dá um arrepio, eu falo, puta, isso aqui é bom, hein, mano. E aí eu tava jogando o tal de Dredd.
Nossa.
Não é o Juiz Dredd, é outra coisa. Mano, primeiro começa com a animação desenhada, né? Do pescador, né? No naviozinho lá, não sei o quê. Aí ele bate, chega numa ilha lá. E aí ele abre pro estilo de arte do jogo. Malandro, assim, você é um pescador, você tem um naviozinho, e aí você danificou, aí foi arrumado pelo prefeito da cidade, aí o prefeito te falou, ó, não foi de graça, eu arrumei, você vai trabalhar, né, pra ajudar a gente a crescer, e você tem que pagar a dívida. E aí o que é? Você tem que sair pescando, né, buscando por peixes, né, em volta da ilha.
Porque o último pescador sumiu.
É, o último pescador sumiu. Tem toda uma coisa... um suspense no ar, né? Porque você só pode pescar até as 18 horas, ou 19, 18 horas, não pode ser de noite. Entendeu? Você não pode estar à noite fora da ilha. Né? Então tem todo esse mistério, você não sabe por quê. Dá pra entender o que é, mas... Né, o jogo não fala no começo. E aí você tem essa história do pescador que sumiu... E aí os personagens, os NPCs, né, que tem na ilha não te falam muito, né, o que aconteceu e tal. E aí você vai pescar. E aí o legal é que você pode melhorar o seu barquinho, porque tem peixe que você não tem equipamento para pescar aquele peixe. Então o peixe é mais pesado do que a vara, né? Pode suportar. Ou o motor.
Ou ele nada mais fundo, ele nada mais raso.
Isso. Então você tem que ir evoluindo. Cara, e assim, é um joguinho... assim, o gráfico é lindíssimo, sabe? Aquela coisa fofinha. É outro jogo relaxante, mas é aquilo. É um relaxante, mas com o pé atrás. Porque você sabe que tem alguma coisa obscura por trás de tudo aquilo, sabe?
Não, a hora que ele começa a te entregar o mistério, que tem o cara que te chama pra ir, porque... Eu não sei se você chegou nessa parte desde o começo, né? Mas assim, eu cheguei numa ilha que tinha uma casa e eu não conseguia entrar na casa. E aí depois o cara me deixou um convite e falou assim, irmão, vem me trombar aqui na casa. E a hora que você tromba esse cara e o cara começa a lançar essa pontinha de mistério pra você e vai... Caraca, bicho, me pegou demais. Eu falei, mano, eu quero muito saber mais sobre essa história, porque você vai pescando livros também que vão contando isso. Um pouco mais.
Você pesca na garrafa, né? Você pesca uma mensagem na garrafa. É. E aí tem mais informação sobre a ilha, sobre aquele lugar que você tá, porque você não é dali. Né, você foi parar, você foi levado pra uma tempestade pra lá. Mano, é muito interessante, cara. Se contar que, tipo assim, quando você pesca um peixe, não vai pra um inventário da Lara Croft, que, né, você enfia um monte de coisa no bolso dela. Não. Abre um inventário, pique resistível, tá ligado? Você vai montando tipo um Tetris.
Você tem que alocar, né, as coisas.
E aí se encheu, encheu. E tipo assim. Ali onde você para pescar, tem limite de peixe também, você vai ficar pescando pra sempre. Então é 5, 6 peixes no máximo. Aí tem que partir pra outro, tem que ver o tempo. Cara, é muito legal. Eu gostei muito do negócio.
É, nossa, cara. É muito cheio de coisa. Eu tô triste que ele só sai ano que vem, cara.
Cara, é mesmo. Na hora que eu acabei a demo, eu falei, porra, não é possível que isso aqui é ano que vem. Aí eu vi, porra, 2023, mano. E assim, eu já tava interessado de pegar o jogo. Aí tu abre a Steam aqui, tava aqui. Semelhante ao que jogaste. O primeiro jogo, Darkwood. Porra.
Ah, pode crer.
Eu vou comprar o bagulho. Não tem como, cara. Não tem como. Então, Dredd, esse jogo chamou muita atenção. Eu joguei, o Thiago jogou. Tá? Então, todos os jogos que a gente falou aqui, a gente vai deixar vou deixar na descrição. Eu vou tentar colocar o link. É meio ruim o jeito que a gente bota o link ali. Mas pelo menos o nome pra você pesquisar, eu vou deixar lá. Se você gostar, põe na wishlist. Né? Tipo, a gente queria falar mais de jogos, mas eu acho que esses aqui são os que se destacaram. Né? E tipo, nenhum jogo aqui é igual ao outro, se você for ver.
Sim.
Nenhum. Todos jogos diferentes, né? Para as pessoas que falam que o jogo indie é igual desde 2017, não. Que prova que eles são bem diferentes. Eles se inspiram em outros que saíram, Mas eles sempre tentam trazer propostas diferentes. Agora, esse dread, eu nunca tinha visto nada parecido.
Também não, cara.
Um bagulho meu, assim, nunca tinha visto nada igual. Beleza? Algo mais que quer falar?
Não, cara, é isso aí mesmo. Acho que a gente tratou de tudo.
É isso aí, então. Até o próximo episódio. Fui.
Valeu.